dia
vai, que fala na cara que eu quero ver.
Você porra, quer que você morra no inferno, que você pode matar o que?
Tô gravando isso, tá?
Tá gravando aqui também.
Eu quero que pegue uma lança e enfie na sua goela e você morra envenenado com essa lança. Vamos ver.
Pode falar, Diego, ainda bem que é na goela.
Olha, cara, faz o seguinte, pega o Metal Gear aí e fica jogando até amanhã de manhã. Depois você me fala se ele realmente é bom.
Não, cara, joga só o 2 com o Raiden.
Não, joga o 3.
Veja ele se abaixa ali da estrelinha pra você me dizer se é bom.
Eu joguei, eu finalizei o 3 algumas 3, 4 vezes, então eu tenho propriedade de falar do 3, cara.
Cara, o 3 é tão lixo. O 1 é um jogo muito foda, impressionante.
Não, mas eu quero entender, porque o 1 é o meu que mais quebrado. Mas por que, que o 3 é bom? Não é que digo, é ruim.
Cara, você acha o 1 quebrado? O 1 é redondinho,
cara. É isso, cara, o 1 é muito bom, velho. O enredo do 1.
Não, mas mas é porque você...
Ah, não, é porque você tem 15 anos, né? Quando tu
jogou...
Ele é leite com pera.
Começou.
Olá, mundo! Olá, senhoras e senhores! Olá, meninos e meninas! Aqui quem fala é o Jean Carlos Silva e nós estamos conversando depois de muito tempo longe, né? Depois de muito tempo sem nenhuma novidade, estamos começando o Selectcast número 3.
Ou é o reboot do Selectcast, ou a releitura, ou uma continuação.
O Selectcast Reloaded, né? Vamos retornar aí ao seu podcast favorito de muito tempo.
Eu sou Ives e estamos aí.
Eu sou o Diego, eu tenho uma coluna anual no Select Game e vamos lá.
E aqui é o Rodrigo Plauzino, porque...
Nosso patrão.
Não, eu sou patrão, não.
Aquele que paga as nossas coxinhas.
Exatamente.
Nosso refrigerante.
E cobre os postos na chibatada.
É, exatamente. O Rodrigo aqui é aquele cara que comanda os remadores de navio vivo. Hey,
a gente é preto e ele é o branco e a gente são os caras. Toma essa, primeiro cast já é racista. Quebrando barreiras.
O que chove bem.
Eu sou meio marciano mesmo, olha invejinha também.
Putz. Muito bem, galera. O Selectcast de hoje, né? Nesse nosso terceiro ou primeiro programa, dependendo de quanto você ouvir, nós vamos conversar sobre uma certa produção que andou fazendo bastante sucesso recentemente, né? Foi lançado recentemente e ele mostrou de uma forma bem interessante um aspecto da indústria e da cultura dos games que até então era meio que desconhecida, meio que à margem da grande indústria, do cenário dos games. Vamos falar sobre o documentário Indie Game The Movie.
E outras coisas, se o tempo deixar.
É isso aí. Vamos conversar sobre o filme, sobre esse filme, sobre esse documentário, um pouco sobre os games que ele aborda, né? Sobre os profissionais que aparecem nesse filme. Vamos conversar sobre várias coisas relacionadas.
Um documentário sobre games tão, eu não diria profissional, mas que capturasse a essência do que ele queria mostrar.
Algo que realmente, né?
Você assiste, você... É aquela coisa, eu recomendo para pessoas que não gostam de games, que gostam de games, que jogaram indie, que não seja... Se você...
Quer conhecer os games, né?
Mas se você quer conhecer ou não, você tem que assistir de qualquer maneira esse documentário.
É porque ele é bem redondo como o filme mesmo, né? Não precisa... Quem se interessa por documentário já vai gostar do filme, né? Não precisa gostar de jogos, necessariamente.
Infelizmente, não assisti, né? Tô doido pra assistir. Mas realmente, eu acho, pelo que já me contaram, né? Pelo que já foi divulgado aí em trocentos sites de blogs, podcasts que falaram desse documentário. Eu acho que é o tipo de documentário que, mesmo que não curte games, mas gosta de, sei lá, ver Discovery Channel de vez em quando, vai curtir realmente.
Pois é, uma coisa que eu fiquei impressionado é a qualidade mesmo da produção com o pouco dinheiro que eles tiveram, né? Porque quem não sabe, o jogo foi feito com dinheiro no Kickstarter, antes de virar moda com o Tim Schafer.
É, exatamente. Ou seja, ele era indie antes de ser indie.
Pois é, é.
É o que é história dos documentários.
E então eles tiveram, eu não sei exatamente quanto que foi, mas eles tiveram bem pouca grana. É,
10 mil.
É, se eu não me engano, eles pediram dinheiro duas vezes, né? Eles começaram com uma grana e depois pediram pra terminar a produção. Mas de qualquer forma, foi uma grana bem baixa e a qualidade da produção é muito boa, assim.
Eles pediram 15 mil e conseguiram 23.341 dólares.
Aí você pensar, o cara fazer um filme desse. Se você não falar pra alguém que esse filme foi feito com 23 mil dólares, a pessoa não vai ter ideia mesmo.
Não, mas assim, eu vou te falar que o filme. É, foi mal, mas o filme, né, ele não tem cara de amador.
Exatamente.
O filme é muito bem feito.
Mas deixa eu ver se eu entendi aqui. No caso, vocês disseram que eles entraram com o Kickstarter duas vezes. No caso, a primeira vez fracassou e eles tentaram de novo e conseguiram?
Não, eu não tô me lembrando agora os detalhes. Deixa eu ver se eu encontro aqui, mas... É, eles pediram uma grana e depois precisaram de alguma extensão. Eles conseguiram da primeira vez e precisaram de alguma extensão pra... Pra terminar.
Acho que de repente eles reviram o orçamento e aumentaram um pouquinho o valor.
É, era pra filmar alguma coisa a mais, alguma coisa assim.
É, mas se tu vê, é meio que eles conseguiram muito material, porque até que a HBO vai querer eles, né, que ela vai... A HBO assinou contratos pra fazer um seriado, que tipo, já tá assinado, mas não tem nenhuma data de quando vai sair, provavelmente próximo ano, eles confirmaram que eles tiveram mais de 300 horas filmadas, e eles não fizeram só com o pessoal que foi demonstrado, que foi o Team Meat, o Kill Fish e o Tantablow. Entrou também com o Jonova Chain lá do Dead Gay Company, o pessoal do Spelun, que e muitos outros.
É, eu tava lendo, não lembro onde, que disseram que no finalzinho do Indie Game The Movie eles acrescentaram até uns extrazinhos, junto justamente com esse povo.
Se você for no site oficial, você vê os extras, final os vídeos de algumas pequenas coisas que não estavam no filme.
Eu peguei a versão do Steam, aí ela já vem com todos esses extras também. E aí.
Sempre deletadas.
É, ele tem algum. Ele conversa com o cara do Aquaria, tem mais uns vídeos do Team Meat, tem um trailer que foi feito pelo Mega 64 também, que é um trailerzinho engraçado do filme. Então tem um material extra bem legal, e realmente eles entrevistaram muita gente e acabou ficando de fora, né? Porque o filme basicamente só mostra esses três principais, né? O Team.
Também porque devia ter sido realmente muita gente que eles entrevistaram, né? Se fosse pra colocar tudo no filme, o filme com certeza ia ficar enorme.
Ia ser o Senhor dos Anéis do jogo.
Pois é, e assim, o Ives que viu todo, não sei se ele vai concordar comigo, mas o filme ele é basicamente sobre o Team Meat. E o Jonathan Blow tá ali só pra dar palavras de sabedoria, né?
Não, é verdade, o Jonathan Blow tá...
No caso, eles chamaram o Jonathan Blow apenas pra, sabe, tipo...
Não, mas o papo do Jonathan Blow naquele filme é meio que, tipo, eu sou o rei dos índios, chorem nos pés e eu sou mais de vocês, tá vendo? Porque ele, dos três, é o único que teve... sucesso.
É, antes da gravação, né?
O jogo trade que ele fez foi em 2008. E o documentário foi feito em 2011, 2012. Então, já se passou... já se passou o sucesso do Braid e tal, já tava meio que famoso. Então, ele tá meio que, sei lá, o meio que messias do jogo de indie. Tipo, pra mim pareceu meio que arrogante, né?
É, eu assisti uma palestra dele no SD Games em 2010, eu acho. E ele realmente tem esse... A palestra dele era sobre o ódio aos MMOs e ao esquema. Como que o MMO escraviza o jogador. Então ele tem essa postura que é um pouco estranha, né? Mas é um cara excêntrico, né? Ele não gosta de tirar foto, por exemplo. a pessoa pede pra tirar foto.
Ele é muito artista.
Ele deve ser um desses hipsters esquisitões. Eu acho que ele deve ser assim.
Não, nem isso. Ele é aquele artista de que você não entende a minha arte, me deixa sozinho.
Ah, tá. Aqueles artistas vai de nariz binário, quando você vai ver nem ela, essas coisas.
É, não, e tem uma parte do filme que ele comenta que depois que o Page lançou, ele ficou... Ele entrou numa fase de depressão porque ninguém entendeu o jogo dele. Porque,
pô, é verdade.
Ele entrou numa paranoia de que toda vez que alguém publicava um review, tava lá ele escrevendo nos comentários do review, não é bem assim, não sei o que, não sei o que. Tipo, não precisa desse tipo de coisa.
Não, isso
você beleza, porque é realmente importante, alguns artistas realmente acham importante, né? Que o público entenda a sua arte. Mas o próprio Jonathan Blow, ele criou Braid, ele desenvolveu Braid com um enredo de uma forma tão subjetiva que realmente não é qualquer um que se toque que
ele faz
a criação da bomba atômica.
Não, a parada não foi isso. A parada é que ele ficou chateado porque ele fez um jogo que era pra todo mundo entender do jeito que quisesse. Mas ele ficou chateado que ninguém entendeu do jeito dele. Tá entendendo?
Caraca, se ele quer fazer um jogo que todo mundo entenda do que quiser, todo mundo entende do jeito que quer, ele fica com raiva?
É, porque ele disse que ninguém entendeu o jogo do jeito que ele fez. Aí por isso que ele ficou com raiva.
E o problema também é que ele essa parte eu achei interessante, que ele mostra a motivação que ele começou a fazer o jogo.
Não.
Que foi o Prince of Persia Sands of Time, né? Então ele disse que tava num fórum de discussão e alguém falou, essa mecânica ela é muito legal, mas ela é muito limitada, né?
Falar porque o
Realmente foi a inspiração mais lógica, né? Que a gente vê quando joga Braid pela primeira vez,
exato.
Essa mecânica de peça.
Não, mas todos os jogos, tipo, do Super Meat Boy, pro Ultimate, acho que todos os jogos, pra cada um criador, é o primeiro grande jogo. O Super Meat Boy é o primeiro grande jogo do Team Meat. O Fez é o primeiro jogo do Phil Fish. E o Braid, apesar do Jonathan Blow já estar 20 anos trabalhando com games, foi o primeiro jogo começo, meio e fim. Porque até o momento o Jonathan Blow só tinha feito jogos pequenos. Sei lá, 10, 15 minutos ou protótipos que não terminou.
Projetos completos.
É, então o Braid, pro Jonathan Blow, foi meio que uma conquista pessoal dele conseguir terminar um jogo. Ele falou, eu preciso terminar esse jogo, porque faço uns joguinhos pequenos e termina. Aí ele comenta que teve um amigo dele que mostrou, só peça aqui, vai e volta. Aí ele pensou, que tal eu pegar essa mecânica de voltar no tempo infinita? Uhum. Porque no pessoal peça você tinha aquelas areias e tal.
Imitaçãozinha das areias, é verdade.
Então, mas aí ele mostra isso no filme mesmo, ele mostra a demo que ele fez em uma semana, que tinha toda a mecânica e a grande parte dos puzzles que você tem na versão final estavam lá. Ou seja, não tem essa de entender o jogo. O jogo, a princípio, é sobre a mecânica mesmo e ele depois colocou as coisas lá. Que é uma coisa que uma coisa que o filme sacaneia ele é colocar um vídeo do YouTube que o cara fica brincando.
Tem um vídeo do Soulja Boy.
Isso.
Que ele, ele brinca com o Brain, dizendo, essa mofadinha e tal, não sei o que, é um só peça. Ele fala algumas besteiras com esse sentido qualquer.
Uhum. E aí dá a entender que o Jonathan Blow não gosta muito que as pessoas encarem o jogo dele como um brinquedo, como mecânica. Ele quer que você entenda a subjetividade do que ele queria.
Não, é porque na verdade, o Braid, querendo ou não, ele foi um divisor de águas. Ele foi numa época onde você tinha poucos jogos feitos por poucas pessoas. Que o Braid é feito só por um cara e a música, que é feito por outro cara. E ele atingiu um sucesso tão grande... Que os caras, tipo, como assim esse jogo feito só com um cara? E abordavam questões filosóficas, coisas que você não tinha sido tão aprofundadas. Ele meio que, eu não vou dizer fundou, mas graças a ele uma nova geração de jogos chegou.
É, porque realmente, no caso, ele realmente, se alguém disser que Jonathan Blow que começou essa que deu o start, né, pra fama dos indie games, eu meio que vou contestar isso, porque eu não sei se me corrija se eu estiver errado, mas antes de Braid, Cave Story tava aí, né?
Sim, mas
de fato.
Mas eu acho que o grande ponto foi indie fazendo sucesso no console, né?
Sabe o que eu acho? É que dois fatores contribuíram para que Braid ficasse mais famoso. É o mainstream, mas o motivo de ter ficado mainstream. Um foi o fato de que ele foi lançado para consoles. Ele saiu primeiro para Xbox 360. E o outro foi o fato desse jogo ser oriental. Cave Story, quando foi lançado, ele ficou anos e anos somente no Japão. Até que um americano, de repente, encontrasse ele, se interessasse em traduzir. E a partir daí é que ele foi...
acontece até hoje. Tem tantos jogos japoneses que nunca vão chegar no ocidente, porque sabe que não vão ter público, tá entendendo?
Exato, é disso que eu tô falando. É justamente disso, porque justamente porque foi necessário uma pessoa encontrar por acaso o jogo, aí ele acabou gostando, mesmo ele ser ocidental.
É,
e aí
eles querem
e aí todo mundo viu que o jogo era bom.
Querendo ou não, o Braid foi meio que abraçado porque foi meio que um tiro da Xbox Live Arcade lançar esse jogo. Fez o sucesso que fez, ganhou o prêmio que teve. Querendo ou não, o Jonathan Blow, pode dizer que ele é um visionário dos indies. É um cara que merece respeito, mas alguma atitude dele eu não concordo.
Não, eu acho interessante ele como game designer, como o jogo que ele fez é muito bom, não tem como negar. O Braid é realmente um dos melhores jogos que eu joguei. Mas eu acho que endeusar esse outro lado dele, ficar ouvindo o que ele fala e falar, pô, esse cara é um gênio e só porque ele fez esse jogo eu tenho que seguir tudo que ele diz, que é meio complicado.
Exato, é pronto. Eu também discordo dessa linha de pensamento. Pra mim, beleza, ele é um desenvolvedor que fez um jogo legal.
Agora, o que muitas pessoas xingam o Phil Fish, mas eu acho que no filme eu comecei a respeitar ele mais, porque apesar do Fer ser um dos projetos mais ambiciosos do universo, né, porque é o primeiro jogo da Polytron, primeiro jogo do Phil Fish, e ele quer fazer uma mecânica totalmente diferente, ele conseguiu fazer aquilo sozinho. Ele conseguiu lançar, apesar dos bugs, conseguiu lançar o jogo, conseguiu mostrar o que é que o jogo veio, mostrar a sua filosofia com o Fez, né, mostrar o amor dele por Tetris e aqueles jogos, e isso nele, apesar das opiniões fortes de o jogo japonês ser um lixo.
Pois é, nessa parte de jogo japonês ser um lixo, eu tenho que concordar bastante com ele. Eu praticamente não jogo jogo japonês, porque... Eu acho que o jogo japonês está muito atrasado em relação ao que a gente tem de jogo ocidental, entendeu? Então...
Não, mas peraí, tá falando com o contexto, isso é hoje, antigamente...
Não, antigamente eu acho que eu jogava mais porque os jogos ocidentais tinham... Se você comparar um RPG, por exemplo, você pega um Skyrim, você tem quest log, você sabe o que você tem que fazer, você fica um mês sem jogar, você volta pro jogo tranquilamente. Você pega um jogo japonês, um RPG japonês, você se perde completamente se você deixar de jogar uma semana.
São duas coisas diferentes.
Antigamente, hoje em dia, eu acho que os RPG japoneses não são tão assim, não.
Não.
Eu acho que não é que os jogos ocidentais sejam melhores que os orientais ou vice-versa. Eu acho que é simplesmente uma questão de conceitos diferentes e gostos de público diferentes. E
então,
muita,
mas...
eu acho que muita gente...
Não, mas nem isso, cara. Porque o RPG japonês tá muito ligado ao turno, com RPG de turno. Você vê poucos jogos de RPG de ação.
Exato, os RPG de ação japoneses, eles começaram recentemente. Nossa, eu acho
não,
que
mas...
a única exceção que era desde das antigas,
eu não tô
que era
japonês,
era
zero. Eu não tô falando do sistema de combate, mas você pega, por exemplo, um Final Fantasy. Vamos pegar um Final Fantasy antigo, porque esses novos...
Não, mas cara, o Final Fantasy em si é um jogo de RPG de turno. Apesar de ter lá o Crisis Core, que é... né, batalha RPG de ação. O que eu tô falando é que o RPG ocidental e o RPG japonês são diferentes por causa da mecânica.
Não, mas eu não tô falando da mecânica de combate, tô falando o jogo como um todo. O japonês, ele tem muito de pegar o jogo e falar toma e se vira, como se você tivesse que viver só aquilo.
Sim,
agora você pega um jogo ocidental, o jogo fala, olha, se eu... ele é o que muita gente reclama de o jogo ficar burro, mas não é bem isso.
Não, foi o que eu senti com o primeiro Diablo. Porque o primeiro Diablo, o primeiro Diablo, você meio que tinha que deduzir o que você tinha que fazer ali, e o gameplay meio quebrado e tal. Eu senti pelo menos alguma indicação do que eu tinha que fazer. Não for dames, mas sei lá, mate alguma coisa, ou pegue a espada, ou use a seta pra andar.
Exato. E aí você pega o... Tudo bem, o Diablo, eu não tenho experiência com o Diablo. Mas você pega o Mass Effect, você pega Neverwinter Nights, jogos ocidentais. Eles... Certo. Você joga um pouco, você pode abandonar aquele jogo por um tempo, você volta, tá, tranquilamente, você vai lá e vê no seu quest logs, conversa com alguns personagens, já sabe o que você tem que fazer. Agora você pega um...
Eu entendi teu ponto. Eu tô falando que o jogo ocidental é mais amigável com o jogador do que o japonês.
Exato.
Eu acho o seguinte, nessa questão de ser amigável ou não. Eu acho que, realmente, no caso, se fossem RPGs antigões, os RPGs japoneses antigões, no tempo que a gente não fazia distinção de JRPG e dado RPG, era só RPG e acabou, realmente, os RPGs antigos eram muito mais difíceis. Você, pra jogar um Final Fantasy, não era qualquer um. Você realmente tinha que estar acostumado já. Da época dos 16-bits pra frente, eu acho que os RPGs japoneses melhoraram muito nesse sentido. A diferença é que num RPG ocidental, ele meio que... Ele te joga tutoriais, ele te joga dicas, ele pega o jogador pela mão. Não que isso seja ruim, não quero dizer que é tipo coisa ruim.
Por exemplo,
mas deixa eu explicar. É o seguinte, ele te dá toda uma lista de dicas do que você deve fazer. E essas dicas, essas sugestões do que você deve fazer, elas meio que ficam fora a parte do jogo. Por exemplo, você aperta o botão, tá lá um menu com os objetivos que você tem que cumprir. Nos RPG japoneses é meio diferente. Ele te dá dicas do que você deve fazer, mas elas ficam inseridas no contexto, ficam inseridas no enredo. Você não vê um menuzinho com os objetivos. Mas você vê personagens que te dão dicas do que você deve fazer e você tem que deduzir e seguir em frente.
Então, mas aí você tem que ou só jogar aquele jogo até você terminar pra você lembrar de tudo e se decora, ou você fica anotando em papel. Entendeu? Você tem que...
Ah, mas aí eu acho que depende muito dos jogadores, cara. Eu nunca tive esse problema. Vou ser sincero com você.
Assim, quando é um jogo que abre muito, por exemplo, você não conseguiria ter um jogo do grande como... Você não conseguiria jogar um jogo grande como Skyrim feito por japoneses. Porque nesse esquema aí o cara fala, olha, você tem que ir na cidade A fazer essa quest. Aí o outro cara fala, você tem que ir na cidade B e daqui a pouco você tem 20 cidades que você tem que ir fazer.
Ah, mas 30 é porque quests, os caras já tem mania de grandeza, porra. Olha o tamanho de Skyrim.
Tem uma, por exemplo, o Dark Souls é um japonês e ele faz sucesso, vai ser difícil.
Peraí que a gente não tá deixando o pobre do Rodrigo falar.
Não, tipo, uma dificuldade que eu tive com o Skyrim no começo é que, por exemplo, a questão, por exemplo, do próprio quest log, né? No caso, eu tava pegando as quests, né? Eu tinha chegado na primeira cidade lá, eu entrando nas casas e conversando com todo mundo. O povo ia passando as quests,
Uhum.
Depois, só que aí no caso, depois chega uma hora, algumas quests principal, a gente meio que deduzia onde que a gente tinha que ir. Aí depois eu cheguei e pensei, e as outras? Eu quero começar a fazer um pouco as outras, mas eu começo por onde? Será que eu vou ter que passar de volta todas as casas pra tentar conversar, pra achar, por exemplo, um exemplo de uma quest? Ah, eu vou... Eu preciso entregar uma espada pra outra pessoa. Mas uhum. Quem que é essa pessoa? Caso, depois, que o colega meu que me emprestou o jogo chegou e falou: não, você tem que... você desativa todas as quests ativas. No caso, você pode ativar ou desativar as quests. Uhum. Elas ficam ativas. E deixa uma só. Aí o jogo meio que mostra pra você a direção onde você tem que ir. Aí você pega e vai até lá. Aí fica bem mais fácil.
Outra questão.
Isso seria um defeito na interface do jogo e não uma característica de um RPG ocidental.
É que na verdade o Skyrim é. Ele tem muitas quests, né? Então fica meio que. Qual que eu vou fazer primeiro? Não sei o quê. Deixa o jogador meio que embaralhado.
Mas esse exemplo que o Rodrigo
não,
deu.
Não, justamente, mas eu acho que essa, pelo que o Rodrigo me acabou de explicar, pelo que eu entendi do que ele falou. Isso é realmente uma bronca, um pequeno erro, uma falha da interface do jogo. Porque World of Warcraft, por exemplo, ele também tem quest pra caramba e você não se perde em momento algum.
Então, mas a interface ela funciona muito bem. O que o Rodrigo tá dizendo, que eu entendi, é que ele não estava sabendo usar a interface. Porque o que acontece é que você pode ativar a qualquer momento uma das suas quests, ou quantas você quiser, e ele
você escolhe uma e ativa.
Você pode escolher quantas você quiser. E ela te aponta exatamente onde você tem que ir. Então, se você tiver com todas ativas, é um inferno. Você não tem noção direito de onde você tem que mexer, porque ela aparece tipo uma bússola na tela pra te indicar. Agora, se você quer fazer uma quest específica, você liga essa quest e tá resolvido. Você só tem que seguir a direção da bússola. Que é uma é uma coisa que no RPG japonês você teria que realmente... Você tem uma ideia, eu tenho que ir nessa cidade. Só que você entra lá e tem que entrar na casa de todo mundo e falar com todo mundo pra saber se é aquela pessoa ou não que você tinha que falar com ela, entendeu? É isso que eu digo, o jogo japonês ele te deixa muito perdido por causa disso.
E tem outra questão também sobre a diferença do RPG oriental pro ocidental. Na década de 90, início dos anos 2000... Quem reinava era os orientais. Era a Final Fantasy.
Isso que dominava o mercado, realmente.
É porque o ocidental basicamente só tinha pra PC, né?
Nem pra PC tinha tanto. Na verdade, naquela época, o que mais dominava no PC era jogos de estratégia.
É porque
era
a gente...
Comando e Conquer, guerreando com Age of Empires.
É porque tinha Fallout, tinha o Neverwinter Nights, o primeiro de 99. Tinha Baldur's Gate, tinha esses jogos de RPG baseado em D&D. Que fizeram bastante sucesso, né? Mas é pra PC,
mas eu
né?
Mas eu acho que aqui no Brasil isso não fez tanto sucesso, porque no caso, por exemplo, eu sou da geração PlayStation. Eu não tinha computador na época pra chegar, pra jogar. Os RPGs ocidentais a gente só começou a conhecer mesmo recentemente, no caso, a partir de 2003 pra frente. No meu caso, só depois que eu comprei um PlayStation 3, que tem questão dos blogs pra pegar, pra ler, pra estudar, no caso, por exemplo, pega um Fallout, Skyrim, um Oblivion, pra PC, o Mass Effect 3, por exemplo, Mass Effect 3 é algo relativamente mais linear, né? Mas pegar uns RPGs mais abertos, foi só algo bem mais recente, né? E aí que começou a virada, né? Mas eu acho que a virada se deveu mais unicamente a, por exemplo, aos japoneses não estarem conseguindo mais fazer jogos tão legais, o ocidente começou a atropelar eles, oferecendo o que os japoneses não tinham, que é a questão do mundo aberto, a questão
de
ser mais adulto, né?
Eu escrevi um texto, talvez eu coloque no link depois, sobre o problema do Japão. Isso só aconteceu ano passado. Porque se você tava todos os anos, o Japão tava aí, firme e forte fazendo seu jogo. O problema, pode soar meio estranho, mas o Japão é conhecido por ser bizarro. Por trazer coisas... Por exemplo, por que o Katamari é conhecido? Porque ele tem uma jogabilidade que você não é acostumado de ver, e é um jogo bizarro em sua essência.
Mas ser
por
bizarro...
É um jogo diferente de tudo que tínhamos visto até então, realmente.
Mas tudo bem, ser bizarro é uma coisa, o jogo ser bom ou ruim é outra, né?
Não, mas o problema é que os jogos japoneses, feitos por japoneses, tem um público característico, é meio que um nicho, tá entendendo? Ele faz os jogos pra esse nicho. Por exemplo,
não é nicho, velho, é o que tinha falado desde o começo. É o público japonês inteiro que é assim. Parte da sobra dele.
Japonês. Eu conheço pessoas do Ocidente que gostam do jogo japonês.
Sim, aí eles vieram pro Ocidente e os ocidentais acabaram aceitando e gostando também.
Mas, por exemplo, o Lollipop Chainsaw. Tá, a jogabilidade dele não é uma das melhores. Mas o universo que o envolve, as piadinhas e tudo mais, é bom.
Não, o jogo parece ser muito bom, realmente.
Tá entendendo? O Suda 51 faz jogos divertidos com jogabilidades mais ou menos, mas os jogos são divertidos, são bons na sua essência. Tá entendendo? Essa parada de... O problema do Phil Fish que ele falou é que meio que os jogos japoneses morreram. Tá, eles não morreram, eles só deixaram de ser tão espalhafatosos e bizarros, jogabilidades inovadoras, vamos dizer assim, no ano passado.
Acho que eles deixaram...
Esse ano eles estão voltando com essas bizarrices.
Mas a questão é que eu acho que eles estão cada vez mais perdendo relevância, né? Se você pensar que há, sei lá, 10, 15 anos era Japão e Estados Unidos, só que fazia, que você referenciava pra fazer jogo, entendeu?
Verdade, verdade. Eu concordo. Eu acho que
eu,
o único problema é só esse. Os jogos japoneses estão apenas deixando fazer sucesso.
E assim,
o pessoal tá
eu sei que eu sei que eu sou um cara só, mas eu praticamente não me importo mais com o jogo japonês. Então, é complicado você pegar uma indústria inteira que, porra, não sai nada dali que me interessa, entendeu?
Pra mim, jogo é jogo. Pode vir do Japão, dos Estados Unidos, onde quer que seja. Se for bom, joga.
Não, claro, eu não olho a nacionalidade do jogo, mas você sabe que um jogo é japonês e você diz, pô, esse jogo foi feito... Como o Ives falou, o Lollipop Chainsaw. É um jogo até que eu tenho interesse, mas eu já sei que eu vou ter que jogar relevando que a jogabilidade não é tão boa, que, de repente, a interface do jogo não vai ser tão boa, só pra eu aproveitar as piadas.
Olha, vamos tomar cuidado com essa afirmação que a gente pode acabar generalizando.
Não,
a gente pode acabar dizendo que todo jogo japonês tem jogabilidade mais ou menos. Isso não é verdade.
Não. Jogos japoneses, né, a maioria tentam trazer novidades mais do que os ocidentais em si.
E boa parte deles consegue, na boa.
É, boa parte deles acontece. Só que o problema é que decaiu nos últimos anos. Últimos anos que eu digo 2011. Porque 2010, 2009 se tem bons jogos japoneses. Agora, por exemplo, o Raiden lá, o... Caramba, esqueci o nome.
Metal Gear Rising.
Aí, um jogo com mistura Ninja Gaiden, mas tem uns elementos de stealth, tá entendendo? É o Japão voltando à sua essência.
E outra, o sistema de combate que... Pelo menos eu, nos trailers que eu vi, eu achei excelente. Aquela parada de você sair fatiando todo mundo.
Sim, não, mas sempre poucos toques.
Quer dizer, vai ser um jogo. Talvez eu nem goste justamente porque ele é diferente demais e não deveria carregar o nome Metal Gear, como eu até já discuti algumas vezes.
Não.
Mas como o jogo em si, eu com certeza eu vou achar ele muito bom porque ele vai ter uma jogabilidade excelente.
Vai, e é japonês. Esse Metal Gear que você falou, você tá falando Blasphemous. Mas... Não vamos entrar nessa.
Não é o Revengeance?
Vamos combinar que Metal Gear, tirando o 1, é ruim pra caramba, né?
Ah, não. Tira esse cara daqui.
Cara, o 1 é um dos... Assim, o Metal Gear 1 é um dos, dos melhores jogos que eu joguei na vida, mas o...
Outros... Vamos voltar pro Indie Game The Movie, que eu não quero entrar nessa discussão agora, porque senão o cara vai 40 horas.
Fica pra outro podcast, então.
Não. Eu não aceito essas blasfêmias que vocês estão proferindo.
Sério que você gosta de Metal Gear 3, que você tem que ficar... Que você leva meia hora pra andar
Metal
10
Gear 3
metros.
É o melhor jogo de PS2 que já surgiu.
Cara, eu não joguei ainda o 3, okay. Mas eu respeito pra caramba.
Ok, vamos então.
Não, o problema do Raiden, eu não vejo nenhum problema com ele.
Não é o personagem, eu tô falando que o jogo é ruim.
Não é, cara.
Principalmente o 3, né? O 2 eu não curti muito, mas o 3 é muito ruim.
Indie Game The Movie é um filme sobre
então,
focar porque senão eu vou ficar com raiva.
A próxima gravação vai ser. A próxima gravação vai ser a gente decidindo se Metal Gear é ruim ou não. Vamos voltar pro Indie Game The Movie então.
Mas o Rodrigo tá, não se acaba, cara. Ele mal fala, mas ele tá rindo por dentro, eu acho.
Ele tá concordando comigo.
Essa discussão, claro que não. Essa discussão de RPG e tal, acho melhor a gente passar aqui. Gera muita polêmica, mas foi essas as nossas opiniões. O que eu acho bacana de documentários em geral é mostrar o que aqueles. Por exemplo, de música. Mostrar como é que a banda conseguiu criar tal música, qual foi os pensamentos que eles fizeram naquele momento, o que levaram eles a escrever tal música. E é muito bacana ver nos extras, tanto no documentário em si, as noções de level design do Super Meat Boy. Que você olha, cara, você acha totalmente incrível.
Cara, realmente, cara, não dá pra encontrar defeito, cara, no level design daquele jogo. Eu tô jogando ele agora, tô na metade do Super Meat Boy, e, cara, é o tipo de jogo que ele... te chama de idiota o tempo todo e te manda provar o contrário, cara, porque são puzzles realmente bem difíceis, Mas você não vê que aquela dificuldade roubada, aquela dificuldade de fase ruim. Cada uma das fases foi muito bem planejada.
É muito legal. Sim. Ver isso no filme, eles mostrando exatamente como que eles começaram a pensar nisso, né? E aí o Tommy, que é o programador lá, fala, né? Ah, aqui o personagem tinha que grudar na... Eu não sei se isso tá no filme, se tá num vídeo
não,
extra.
Tá nos extras.
O personagem tinha que grudar na parede, eu queria que ele grudasse meio segundo a mais pro cara poder usar isso como um pulo. E aí ele fica falando como que ele fica fazendo esses ajustezinhos.
Não, essa parte dos extras é muito boa, que ele fala que ele precisava fazer um wall jump, né? Que é pra colocar o personagem pra pular. Porque ele tá tendo meio que problemas, porque o personagem acaba morrendo porque tira espinhos. Aí ele achou melhor, toda vez que o personagem fosse pra parede, ter um delayzinho, sei lá, de 2, 3 segundos, pra ele ir na parede, parar na parede e voltar.
Cara, que é justamente quando ele para e fica escorregando um pouco.
Isso,
ele
até
pulou pro claro. E cara, e você parar pra pensar isso, isso ajuda muito na jogabilidade, tá vendo?
Cara, com certeza, bicho. Isso é peça-chave. Esse simples movimento é peça-chave pra você passar de um monte de fases. É incrível isso, como eles pensaram em cada coisinha.
E outra, a progressão de... Como é que eu digo? A...
Da dificuldade?
Não, cara. A progressão de ensinar o jogador a...
É o tutorial dele, né? Entre as...
A palavra é essa. A curva de aprendizado dele é incrível, porque você começa o jogo morrendo milhares de vezes e no final você tá jogando
muito mais. Né?
Eu ainda não cheguei.
O jogo te induz a pensar mais.
Eu ainda não cheguei nesse ponto.
O jogo de próprio país, quando você chega no desafio do terceiro mundo, se não me engano, que você tem que apostar corrida com um Meat Boy marrom.
Ah, é. Pois é. Mas eu não falei o jogo, mas quando você... Ele é ruim, assim, por dizer que é aquele jogo que você joga e você para de jogar, sei lá, um mês ou... um ano, você volta a jogar, você tem que voltar do começo, né? Porque você vai morrer várias vezes. Com todo mundo.
Mas mesmo assim, a curva de aprendizado já contribui até nisso, né? Porque você já sabe jogar de novo e segue frente.
Não, mas isso se deve ao level design em si, porque no filme tem uma parte que ele comenta que tem um abismo. Que ele fala, o jogador tem que fazer isso pra pular o abismo. E é simples. Só que ele vai ensinando os controles de como você mexe com o Meat Boy através do cenário.
É, só que isso ficou mais ou menos, né? Porque na versão final tem tem imagenzinha te mostrando o que você tem que fazer, né?
Não é, tem...
Porque
tem
no
filme... Você já
que
você
no fio...
Super Meat Boy, cara? Você chegou a jogar?
Isso não.
Não? Tem na PSN, tem?
Não, eles não. Falaram não, que... Não. Eles até deram uma entrevista pro Kotaku dizendo que... Eles mandaram um e-mail pra Microsoft e eles responderam. Mandaram pra Sony, eles não responderam. Aí quando viram que o jogo tava com sucesso, pediram pra colocar o jogo na PSN. E a Team Meat falou que não ia, porque da primeira vez eles olharam com isso com desdém.
Ah,
tá. É, e na verdade o jogo acho que saiu pela Microsoft.
Nesse caso.
Não, o jogo saiu primeiro na XBLA, a Live Arcade, e depois saiu na Steam.
Isso, mas acho que ele foi publicado pela Microsoft, não foi?
Vamos lá, eu vou te dizer.
Pela Microsoft, eu acho que não, cara. Eu pensei que eles tinham
publicado
pela Newgrounds.
Não, Newgrounds foi só o primeiro. Que é o porque o Meat
Boy. Não, mas
o Meat Boy é um jogo de Flash, Newgrounds, ele fez fama. Aí os dois resolveram transformar ele num jogo maior e fizeram o Super Meat Boy.
Não, justamente, mas quando você começa o Super Meat Boy e não aparece a logomarca da Newgrounds, então ela também tá envolvida.
É.
Tá, mas publicaram. Não sei se é mais.
É isso que eu queria saber, se eles realmente publicaram, se financiaram. Eu tô achando até que financiaram, que quando o jogo começa e aparece o logotipo da Newgrounds, aparece o barulhinho de moeda.
É, não, porque não, segundo o filme, eles estavam financiando do próprio bolso. Eles estavam.
No segundo filme, eles estavam. O Tommy Refriz, até, que é o programador, até cogitou virar um mendigo depois.
Caraca,
é porque uma questão interessante que tem é que a Microsoft ofereceu pra eles uma data de publicação e eles tinham mais ou menos um mês pra terminar o jogo.
Não,
que tava
porque
perto de estar pronto.
Eles tinham uma data de publicação. A Microsoft deu outra data e essa segunda data era uma data pra entrar meio que no destaque, tá entendendo?
Era o prazo que eles tinham que cumprir.
Isso.
Não, é porque eles tinham dois prazos. Eles tinham um prazo normal do jogo. E no meio do filme eles ganham esse segundo prazo Isso se eles quisessem entrar como destaque no, na Live Arcade.
É como se fosse o Summer of Arcade que tem agora.
Exatamente, só que aí, aí por causa disso o prazo deles diminuiu drasticamente, então eles começaram a trabalhar intensamente.
Só que acontece que se eles não publicassem, eu não lembro exatamente a data, mas se eles não publicassem, eles só iam conseguir, acho que 8 meses depois, que seria fevereiro do ano seguinte.
Exatamente.
E eles estavam totalmente duros, então tinham que publicar ali, porque se eles tivessem que esperar 8 meses depois disso, não ia dar, né? Você vê que...
E o filme todo, cara, tem esse desespero. Porque, tipo, no parte do final, você tem esse desespero do time, de se eles vão ou não conseguir terminar o jogo e conseguir o sucesso. E o Phil Fish, pra mim, é a história mais drástica do filme, porque é o primeiro jogo dele e o Fez só tem duas pessoas, ele e o programador. E como o Phil Fish é muito perfeccionista, pra aqueles que jogaram Fez ou viram Fez, sabe que ele é 8 bits e tal, e tem esses quadradinhos. O Phil Fish desenhou à mão todos os quadrados.
Deixa de conversa.
Cara, né? Ele tem uma ferramenta.
É quadrado pra caramba, velho.
Quadrado.
Mas ele entra lá no editor, vendo o mapa em 3D e fala: aqui tá faltando um quadradinho nesse quadrado maior. Ele vai lá e faz um buraquinho no quadrado.
Aí depois você entende porque o Fez demorou 4 anos pra ser.
Ele diz que fez o jogo 3 vezes, né? É interessante que ele mostra o pixel art dele em vários momentos. Ele disse que é o primeiro trabalho dele com pixel art também, que ele aprendeu fazendo o jogo, e ele mostra como evoluiu, né? Então até que se...
Aprendeu, tomou gosto, vou fazer só assim essa...
Você até entende, né, ele falando que... Antes ele fazia de uma certa forma, porque pra ele naquela época, quando ele tava aprendendo, tava bonito, mas agora que ele sabe bastante, já não tá mais bonito. Você vê que realmente a qualidade mudou muito.
Até como o Diego falou, o Fez... que a gente conhece é o Fez 4, né? Porque ele já reiniciou o projeto.
Ele é a quarta versão do jogo, né?
Não, só que ele já reiniciou do zero. Já fez, tipo, fez até um ponto e fez do zero o jogo 4 vezes.
Caraca!
Então é o Fez 4, literalmente. E o mais engraçado é que tem uma parte que ele comenta dos porque a Polytron tem uma parte pros comentários, né? E ele fala que, esse jogo tá demorando demais. Esse Fez não sai nunca. Aposto que vai ser ruim. Aí ele fala, gente, só são duas pessoas trabalhando. Não é que nem um Red Dead que são 50, ou que nem um GTA que são 30 pessoas.
Exato.
São duas pessoas.
Ele fica putaço, né, que o pessoal tá cobrando ele. Mas o problema é que da premiação dele no
IGF.
IGF, isso. Porque foi premiado uma demo, né, então... Até tem uma discussão sobre isso, sobre o IGF premiar ou não demos, porque o cara não tinha um jogo, né? Ele foi lá e mostrou, olha, isso aqui pode ser um jogo um dia.
Ele pode.
Afinal, o nome do evento não é Independent Demos Festival.
Exato.
Né? Não, mas depois você pode dar aquela coisa de que, tipo, a ideia era tão. A ideia do Fez é tão boa, tão funcional. Que
eles premiaram pela ideia, então.
Mas aí a ideia, a questão de se ter uma premiação separada pra alguma coisa que pode um dia virar um jogo ou não. Porque ele foi premiado, tá, e daí? Se o cara quisesse nunca mais trabalhar naquele jogo, já foi, né?
Ou então se a ideia mudasse completamente.
Também.
Como o pessoal da Valve faz, que às vezes eles pensam alguma coisa, daqui a pouco eles pensam outra totalmente diferente. Por isso que o pessoal do jogabilidade lá, o André e o Ricardo, eles até tiraram sarro no programa lá deles, que a Valve não pode fazer trailer de Half-Life, porque ela vive mudando tudo, tá ligado?
Pois é. Mas a questão do Fez é que eu até comentei no Pop, né, que é o podcast que eu tenho, que o Fish tem meu síndrome Kojima, né, porque o Kojima também tem esse esquema de perfeccionismo. Que tem uma parte do documentário que ele... do Metal Gear 4, que ele tá jogando o Metal Gear e tem um bug que só ele achou. Ele vai lá, anota no papelzinho, manda pro pessoal, ajeita isso aqui. Aí vai embora pra sala dele e continua jogando. Então, vai muito do... Eu quero que esse jogo seja muito bom, tá entendendo?
E falando em bugs, a parte dos bugs no... da apresentação do Fez na PAX, pra mim é uma das melhores partes do filme, porque até ali o Phil Fish pra mim era um bobão também, porque ele só reclamava do sócio dele, né?
Sim, mas cara, daquela parte foi de doer.
Foi, porque... foi fenomenal, porque você vê ele sentindo dor, né? Porque ele foi apresentar o jogo na PAX, e aí o
que é
público...
a Penny Arcade Expo.
O público tava jogando, e aí ele ficava observando o público jogar. E pra ele, essa apresentação era muito importante justamente por causa disso, né? Ele queria ter o feedback lá do público.
Deixa eu só... queria testar a receptividade, né?
Isso.
Explicar pros ouvintes, a Penny Arcade Expo, ela meio que é três dos indies. Ou é E3 pros jogadores, porque a E3 em si é um evento pra mídia, né? Pra indústria.
É, exatamente, e... porque ao contrário do que muita gente pensa, de fato, a E3 ela é um evento fechado, ela é um evento feito exclusivamente pra
jornalista,
pros profissionais da área e pra imprensa. E só. Se você quiser entrar, você precisa ser convidado.
E a Penny Arcade GDC é algo mais cabeça. A Penny Arcade acho que todo mundo pode entrar.
Isso.
Ele é promovido pelos caras da Penny Arcade, que é uma tirinha de games online. E a PAX tem vários jogos muito bons desse ano, Guacamelee, enfim. E ano passado, que o Fez entrou, o Phil Fish tava meio com medo porque o sócio dele caiu fora e tava fazendo outro jogo. E ele meio que não queria dar pro Phil Fish os direitos de demonstrar o Fez. Só que chegou a data do evento e o sócio dele não assinou os papéis pra mostrar. Então, meio que se o Phil Fish mostrasse o Fez na PAX, ele podia ser preso.
E acabou que ele não pegou a assinatura, né?
Ele foi...
O filme fez um drama danado sobre isso e não fechou, né, na verdade. Eu entendo até, por questão de custo do filme, por que eles usaram essa parte do material, mas... É uma coisa que ficou meio, assim, solta, né? Porque, no final das contas, dane-se. O cara não apareceu, não assinou o contrato naquela hora e ele apresentou o jogo do mesmo jeito.
Infelizmente, a versão, a build que ele demonstrou do Fez era a build mais bugada possível.
Que é o que, o que aconteceu é que todo mundo que programa sabe o que acontece. Ele disse que mexeu um monte de coisa na noite anterior e levou uma build... cheia de erro. E isso acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo, não sei se vocês programam.
O Giancarlo faz com o desenvolvedor de qualquer coisa. Com certeza, acontece muito, é corriqueiro demais. Às vezes você tá lá com o seu software que você acredita que esteja pronto, você já testou, viu, ele rodou direitinho, aí você vai apresentar, aí quando você bota ele pra funcionar, aparece um bug que você não tinha descoberto antes. Isso é realmente bem comum e é chato pra caramba. E eu acredito que pra eles foi bem desesperador mesmo.
E ali na feira vem o cara do... É do Kotaku, Ives, que veio falar com ele?
Depende, porque...
Tinha um carequinha que tava muito interessado.
Era o cara do Penny Arcade, o Taiko.
Era do Penny Arcade mesmo. E aí você vê como que o Phil Fish tava fazendo o jogo, porque realmente ele gostava, né? Como que ele fica receptivo ao cara que tá ali... perguntando sobre o jogo, tirando dúvida, e você vê que ele realmente tá... Você vê o brilho no olho dele, mostrando que aquele
não,
é o filho dele, né?
Os jogos indie, assim, do filme, é bom você ver o brilho nos olhos do criador quando ele vê alguém jogando o jogo dele e gostando. A parte onde o Team Meat vê os vídeos do pessoal errando, Meat Boy, cara, eu chorei naquela parte.
Essa parte é muito emocionante, realmente, porque você não pensa que você vai se emocionar muito num documentário, né? Mas, num documentário sobre jogos. Mas, realmente,
pois é.
O que acontece é que depois que o jogo sai, eles estão lá, o Edward McMillan, que é o designer do jogo, ele tá vendo um monte de vídeo no YouTube de gente postando o vídeo jogando.
Inclusive do Giant Bomb.
Teve um cara
que gostou do jogo, gravou o vídeo e postou no YouTube, ele tava vendo lá.
Teve um cara que fez unboxing do jogo digital.
Caraca!
O cara raspou lá o código da live, né? Pra comprar o jogo e tudo. E ele falando isso e falando com o time, com o Tommy, pro Tommy ver lá os vídeos também, e é bem emocionante essa parte, porque ele vê, pô, o pessoal tá gostando do que eu fiz, né?
E consegui, né, cara?
A fanart lá do Team Meat também, né? Ele fala, pô, olha isso, cara, alguém tá desenhando o Meat Boy aqui. Quando eu era moleque, eu desenhava o Mario, olha que foda.
Porra! E o mais engraçado é o Phil Fish vendo o pessoal, apesar da build bugada, vendo ele jogando Fez, gostando, errando, e pra mim, uma parte mais uma bateria viva, é o Taiko do Pain Arcade, que é o cara que organizou o evento, conversando com o Phil Fish, mega empolgado, caraca, no 3D, que não sei o que, que o cara sobe ali, nossa, assim, esses puzzles, cara, o jogo vai ser incrível, não sei o que. Então, são esses momentos que pagam o filme.
Sim.
Pô, eu tenho que assistir esse filme, velho.
Cara, é muito bom. É... Tem 1h40, eu acho.
É, 1h40, mas...
Pô, tá de muito bom tamanho.
Deve ter uns 10 minutos de crédito aí, mas todo mundo contribuiu.
É, mas o tempo é pago a cada segundo.
Mas é um filme muito bom, eu vi, já vi duas vezes.
Nossa.
E sem brincadeira, eu parei pra ver de novo só a parte do Team Meat vendo o pessoal jogar, porque aquela parte é muito foda mesmo.
E aproveitar esse embalo de documentários, eu queria. Eu vou começar a assistir mais documentário de games, que eu sabia que eu tinha muito. Indicar. Vou até pegar o link aqui no YouTube. Indicar um documentário que pouca gente deve saber que existe. Que é o Gaslamp. Que é um filme sobre advento de texto. Que um cara da BBC, que ele é meio que pioneiro já, pioneiro que eu digo assim, ele já fez vários documentários pra BBC e ele resolveu, cara, vou fazer um documentário do que eu goste. E como ele era entusiasta desses adventos de texto, ele resolveu juntar as pessoas mais importantes do gênero e fez um documentário que eu diria que é uma aula. É uma aula sobre games, sobre o que ele chama de ficção interativa, que o que eu posso resumir é uma aula, cara. O tanto de coisa que eu aprendi vendo esse documentário é incrível. E você descobrir que o primeiro Adventure foi feito baseado numa caverna é de explodir cabeças, porque...
Que é o Cave, né? Se não me engano.
O nome do jogo é Adventure, mas também...
É Adventure, é isso.
Mas também tem o nome alternativo de Colossal Cave, alguma coisa assim. Que era
eu tava com esse nome na cabeça.
Dois mineiros, podemos dizer assim, não de Minas, mas que explodem Minas. Dois mineradores e tal. Eles são entusiastas de cavernas e tal, exploram cavernas. E um deles brinca com programação. E ele resolveu, vamos fazer esse jogo. E fez esse jogo que era basicamente textos, e você botava com comando pra pegar o texto e explorar essa caverna. E eles lançaram em alguns disquetes e tal, e o sucesso dele foi incrível.
Vou pegar o link aqui pra assistir o documentário depois, mas parece realmente interessante.
Eu já botei o link aqui.
Não, o engraçado é que eles são meio que pioneiros nesse... o filme todo contra essa coisa de ficção interativa. Tipo, você conta uma história e tem um jogador, essa pessoa, que começa a interagir com essa história. Que é uma história envolvente.
Esse documentário gira sempre em torno desse conceito, é isso.
Começa comentando sobre o Colossal Adventure, e comentando sobre os primeiros Adventures e tal. E daí pro resto, começa com as pessoas que eu não sabia que tem muito escritor de ficção interativa, que nenhuma famosa. Mas eles comentam sobre esse, comentam sobre o Zoraki, eu não lembro o nome, que foi meio que o jogo, o advento de texto mais famoso do gênero, porque ele pegava dungeon, RPG e tal. Então, cara, se você gosta de ler, podemos dizer assim, quer ler mais coisas diferentes, ou gosta de games, ou quer descobrir mais sobre um gênero quase morto, podemos dizer assim, veja.
Repete o nome aí pros ouvintes.
Gaslamp. GET Lamp. É de pegar a lâmpada.
Saquei. Bom, a gente vai colocar o link pra esse documentário aí no post, no Select Game, pra vocês acompanharem também.
Vejam, porque realmente é um ensinamento sobre games. E sobre tudo. A vida, sei lá. Os bichos já. Enfim.
O universo e tudo mais. Pare de tudo. vamos bater aqui um papo rápido, né? Vamos falar do que a gente anda jogando ultimamente.
Rapidinho, no caso, eu tava jogando o Skyrim, né? No começo, é claro, porque por conta daquela dificuldade de interface, eu não tava curtindo muito. Mas depois eu comecei a curtir mais. É claro que não dá pra, por exemplo, também jogar direto, né? Porque às vezes o jogo apela um pouco a questão da parte fisiológica. Mesmo você colocando em terceira pessoa, a terceira pessoa do jogo é normal, né? Não é igual, por exemplo, com Dark Souls, né? E o Dark Souls dá pra você ver a tela toda, bem parecido com o Tomb Raider antigo, né? Em relação ao posicionamento do personagem na tela. No Skyrim é algo muito mais. Fica meio próximo, né? O personagem fica no canto esquerdo, né? Só que fica meio. Como se fosse uma segunda pessoa e meia, né?
Eu não joguei assim tanto o Skyrim, joguei muito pouca coisa, mas eu lembro que ele ficou um pouquinho parecido com o Mass Effect, né? Porque Mass Effect é assim, terceira pessoa, com a câmera quase no ombro do.
Mas você jogou no PC também? Jogando.
Não,
porque
eu joguei no PC de um amigo meu.
Porque eu joguei. Eu joguei no PC, né? A câmera não tava tão próxima, não.
Não, eu tô perguntando assim pra saber porque eu joguei muito pouco, mas o pouco que eu joguei realmente a câmera tava normal.
Você pode ajustar a câmera assim, ela fica. Não é, não é tipo Resident Evil, mas era um pouco a câmera meio que pra cima, mas você consegue ver o personagem todo. Então você pode ajustar.
Ah, então dá pra regular a câmera.
Ah, tá.
E aí eu jogava com o controle do Xbox.
Não dá não. Não.
Dá sim.
No PlayStation 3 não, no PlayStation 3 não dá.
Ah, sim.
Ele tá com ele de 3 lá,
no PC dá.
Não, tô falando sério, não dá, porque no caso é a câmera. Não, no caso que tem a câmera em primeira pessoa, né? É, tem a câmera em terceira. E um pouco mais afastada na hora que você arma. Na hora que você saca uma arma.
Aí, ah, tipo, tá.
No caso, isso é. No caso. Porque teve duas ocasiões que eu fiquei meio enjoado, né? Por conta da questão de próprio. Da própria mecânica, né, de visão e tal, você, mesmo com uma visão de terceira pessoa, ainda é meio que primeira, né? Mas tirando isso, o jogo é foda, né? Muito, muito bom. No caso, é difícil chegar e falar se ele é tão visceral quanto um Dark Souls, né? Porque é claro que, de certa forma, é visceral e tem mais liberdade na questão de combate, né? Porque na hora que você equipa a primeira pessoa, aí você tem aquela mais liberdade pra você copiar e tal. Digamos, mais realista, né?
Eu vou te falar que, pra mim, depois que eu joguei e comecei a analisar, o Skyrim tem uns problemas, é um jogo bom e tal, mas tem então, alguns erros, por exemplo. Pra mim, o Skyrim não é um jogo de combate. De história.
O Skyrim
é muito mal ou menos. Podia ser melhor.
Eu também acho.
É um jogo que você tem que relevar muita coisa pra você gostar dele.
De jogo que você. Se você apreciar mais o mundo do que mecânicas de jogo, beleza, você vai se divertir pra caramba.
A mitologia dele em si é muito boa, mas por exemplo, a luta contra o dragão, que era pra ser algo emocionante, cara, é tipo você balançando um pedaço de aço.
Não chegamos ainda não.
Eu jogava com machado, então eu simplesmente encostava do lado do dragão e ficava batendo no pescoço dele até ele morrer.
Não, mas
caraca, eu vi o Jovem Nerd jogando e ele matou, sei lá, 2-3 dragões assim, cara.
Não, mas tanto o terceiro como a primeira pessoa, a luta com o dragão é, tipo, que era pra ser emocionante, ó, dragão e tal, você balança o
lado. É emocionante porque toca a música do Dragonborn na hora.
Mas
o marketing dele foi só um trailer, né, cara? Com essa música tocando.
O jogo como em si, eu acho que a mecânica podia melhorar. O cavalo que tem é totalmente dispensável.
Parece que saiu agora no patch novo, eu não joguei ainda, mas parece que você pode lutar em cima do cavalo, né?
Sim, é o novo DLC, né, que eu também não joguei.
Ele saiu no patch. Não é nem.
Não
é nem no DLC. Mas
o patch e o DLC. É separados, né? No caso, sim. O patch já saiu só pro Xbox.
Não, o DLC saiu só pra Xbox.
O DLC também saiu só pra Xbox. Na questão de exclusividade.
Me disseram que a versão de Microsoft. O Rodrigo pode até falar, mas me disseram que a versão de Skyrim pra PS3 é a mais porca possível.
Não, isso eu concordo, porque no caso é. Primeiro tem aquela questão que eu já cheguei a reclamar num post e no Twitter, né? no caso, por estar jogando uma TV comum, né, daquelas TV de tubão, Skyrim é o único jogo que eu já vi que, no caso, você não regula, por exemplo, as margens da tela. Simplesmente chega e corta. E nas minhas pesquisas que eu tinha feito, teve gente que teve um problema parecido e teve esse também em HD. Né? Isso é uma questão. Aí eu, no caso, eu acabo perdendo um pouco perto, assim, por exemplo, dos itens que eu leio. Mas dá pra jogar. E com relação à mecânica do Skyrim, no caso, eu acho que ele vai mais pra questão da liberdade de roleplay, no caso, você fazer a tua própria história, do que no caso a questão de combate, mitologia. Porque se for analisar, por exemplo, mitologia de mundo, o teu Farcraft dá um banho.
Não, mas peraí, tem que comparar, né? Você tá comparando o peixe pequeno com o peixe grande, né? Desculpa. Querendo ou não, você tá comparando Skyrim, que tem uma mitologia no mundo dele, tá? Mas com World of Warcraft tem mais 10 anos de história.
É, mas a questão é que, assim, eu não jogo WoW, então eu não sei, eu não tenho base pra comparar, mas a mitologia do Skyrim, ela é bem aprofundada, se você for ver. Sim. Por que
é verdade, até porque The Elder Scrolls não é uma franquia nova, não.
Exato.
Cara. Os jogos dela existiam desde o tempo que o computador só rodava DOS, cara.
Você tem uma base muito forte por que tá acontecendo aquela guerra no continente de Skyrim. Tem toda a questão de como que as facções elas interagem uma com a outra e por que esse grupinho não gosta do outro.
Mas eu vou começar a falar mal aqui, que é meu objetivo nesse cast na minha vida.
É só... o teu objetivo de vida é ser hater.
Só porque eu falei mal do Metal Gear.
Não.
Vai se vingar assim, vai
não, mas
sim.
Cala a boca. Eu acho que o Skyrim não merece. Tipo, é um jogo bom e tal, mas ele não merece tudo isso. Tipo, oh meu Deus, melhor jogo do universo.
Esse tipo de
coisa. Porque, cara, o Rodrigo falou: você tem essa liberdade, mas eu acabei Skyrim com 70 horas e eu era ladrão, mágico, guerreiro, vampiro. Líder dos Companions, tipo, eu era um farofeiro.
Sim, é porque eles não quiseram fechar.
Não, mas isso
fechar...
daí é por isso, é uma característica boa, né, cara?
Eu acho que isso é uma característica boa, cara,
porque eles queriam sair da mesmice de todo RPG de você ser obrigado a seguir determinada classe.
Eu sou um mago, um guerreiro, um vampiro.
Ah, é, cara. Caralho, você pode ser o que você quiser.
Não, porque, assim, são coisas diferentes as suas habilidades e as guildas, né? O sistema de habilidade dele é muito bom. Ele te recompensa pela maneira que você joga. Você quer usar magia, você usa magia e fica mais forte.
Tô ligado, mas eu tô falando que essa farofada das guildas, eu acho muito sem coerência.
Não, eu concordo.
Eu não vou saber dizer porque eu não joguei, mas com relação à habilidade.
Mas é um pouco complicado se você pensar na estrutura do jogo mesmo, no desenvolvimento. Como você começa numa cidade, você meio que é guiado pela main quest, pra um caminho.
Eu entendo. Mas isso pode ser resolvido simplesmente, eu sou um ladrão e entro na guilda dos magos e ele fala: você é ladrão, não fica aqui, vai embora. Tá entendendo?
Então, mas o que eu tô. Mas o que eu tô dizendo é que você vai primeiro conhecer a guilda dos Companions, depois a guilda dos ladrões e depois a guilda dos magos. Então, o jogo teria que te apresentar todas as opções de uma vez e falar: olha, você vai poder ser isso, isso e isso. Escolhe aí o que você quer. Do jeito que a coisa funciona, você sempre ficaria restrito. Ah, eu quero entrar nessa guilda agora ou só vou entrar depois de funcionar.
Cara, eu virei ladrão sem querer. Eu entrei numa quest da miscelânea e quando eu fui.
E essa quest fez você virar ladrão.
Exatamente, essa quest abriu a entrada pra guilda dos ladrões. Ele ficou lá pro imprint, ó. Entra na guilda dos ladrões.
Então, mas aí você não precisa entrar.
Nesse caso.
Não, eu sei que não precisa entrar, mas.
É um pouco da questão do. É questão do roleplay. Tem. Eu sempre sou bonzinho no jogo. Então tem quest lá que eu não faço, simplesmente. Aparece lá, mate esse cara a sangue frio porque. Pra ganhar 100 gold. Eu falo, não, cara, eu não quero. E aí aquela árvore de quest vai ficar incompleta, entendeu?
Entendo, mas o que eu tava falando é que essa meio que incoerência, porque assim, o Skyrim te dá muita liberdade e eu senti que ele meio que não conseguiu meio que controlar, podemos dizer assim, essa liberdade que você tem. Você ganha essas coisas e você acaba sendo coerente, incoerente.
Ah, agora eu entendi o que o Ives quer dizer, porque de repente, se realmente o jogo tá querendo dar uma ênfase em história, então ele devia tomar cuidado, inclusive, com a história dessas facções, da mesma forma que tem em World of Warcraft, Aliança e a Horda. Tudo bem que são só duas facções,
por exemplo,
mas no caso de Skyrim, se você cria, sei lá, meia dúzia de facções e elas são rivais umas com as outras por qualquer motivo que seja, eu acho que o jogo não deveria permitir.
Não,
que
mas a grande rivalidade...
As facções não são rivais.
É, a mas grande rivalidade é entre os Imperials e os Stormcloaks, e essa sim você só consegue fechar uma das duas, né?
Exatamente, porque caralhos, eu não posso ser mago, apenas um guerreiro. Ele tá meio que denigrindo tudo que o RPG criou.
Mas é porque não. Essa parte ele consegue...
Não, mas aí é questão de inovação, cara.
Não, inovação, você ser ladrão, você ser mago, você ser companheiro, você ser bicheiro, você ser lixeiro.
Cara, essa parte aí é porque os jogos te convenceram que você não pode ser tudo.
Não, isso é inovação, isso se chama farofa.
Peraí. Não, cara, é uma tentativa de inovação. Se eles fracassaram ou se eles obtiveram sucesso, é outra coisa, cara.
Eu acho que a questão maior foi em relação, por exemplo, à tua opção e do que você quer fazer no jogo e das suas decisões que você quer, por exemplo, prosseguir. No caso, por exemplo, eu entrei na facção tal, né? A dos companheiros, né? Aí tava lá, né? Eu tinha pegado uma pessoa, né, pra me ajudar. Depois o jogo chegou e perguntou, né? Você quer continuar fazendo as quests? Abandono o cara e eu te ajudo. Eu falei, não, por enquanto não. Eu quero fazer outras coisas primeiro. É claro que também eu posso chegar, se eu quiser, me focar numa determinada linha de pensamento e prosseguir nela. Eu não preciso necessariamente também ser uma bagunça.
Sim, eu sei que não precisa, mas pra mim um jogo tinha que restringir pra não ser uma bagunça. Tá entendendo?
Mas,
porque isso
aí
fica
pro jogador, aí, tipo, não quero ser ladrão. Mas aí a restrição acaba sendo a crítica hoje maior do maior parte dos RPGs. Pega um Final Fantasy 3. Linear até a última gota. Até você chega depois de 60% do jogo, o jogo te abre a liberdade. Bom, ele abre a liberdade. Isso no 13. Aí no caso, pega os RPGs ocidentais que tem um pouco essa liberdade. É claro que tem jogos, por exemplo, que são mais densos, que tem mais liberdade, mas também tem um pouco de linearidade, como o Mass Effect. Só que acaba sendo mais difícil, por exemplo, a tua opção, no caso porque Skyrim, a ideia do Skyrim, igual a do Oblivion, é pegar, por exemplo, um RPG de mesa pra você interpretar.
Em algum momento, um RPG de mesa pode ser um vampiro, um lixeiro, um trocador de fita, eu posso ser...
Então,
se
cara,
o mestre permite, sim, você pode.
A questão é que o sistema, por exemplo, D&D, que é um sistema que eu conheço e joguei mais, ele foi moldado para facilitar pro cara mestrar o jogo. Então ele vai ter a regra lá, se você quer ser guerreiro e mago, você pode ser. Ele só vai ter umas limitações. Mas você está pensando no trabalho do cara. E aí, como eu disse, você o jogo te recompensa pelas suas ações. Então, se você treinar magia e ataque com espada, você vai ser bom nos dois. Mas aí é que são duas coisas diferentes, essas habilidades e a questão das guildas. A guilda são outros 500, não tem a ver com ele ser mago, guerreiro, realmente.
Sim, que é o choque pronto do Império.
Pronto, no caso, justamente, se a gente estiver falando só das guildas ou qualquer outra coisa relacionada, eu meio que concordo com o Ives, eu compreendo o que ele quer dizer. Agora, se a questão da diversidade, da liberdade, que a gente está discutindo aqui, for com relação às habilidades do personagem, aí sim eu concordo totalmente com a Bethesda. Eu acho que isso foi uma coisa boa que eles fizeram.
Não, então, as habilidades...
Oferecer essa liberdade para você... usar as habilidades que você quiser sem haver restrição de classe, porque é uma coisa muito chata e tudo quanto é outro RPG, ele te dá a ilusão de que você pode ser o que você quiser, mas a verdade é que você tem que seguir uma receitazinha de bolo específica se você quiser vencer, que nem World of Warcraft, que
mas
o Rodrigo Flauzino reclamou disso recentemente.
Eu não tô falando das habilidades, eu tô falando que você entrar, eu não vou dizer que guilda, né?
Não, você pode chamar de guilda. Eu tô querendo separar. É. Tem a guilda dos ladrões, tem a guilda a escola dos magos lá, tem a Dark Brotherhood.
essas habilidades, em um momento, eu falei mal. Eu acho até bom, tipo, eu sei lá, eu quis investir em two-handed e, sei lá, em magia, tudo bem. As habilidades estão ótimas agora.
Não, porque você tinha dado a entender outra coisa no começo
não.
dessa...
Tô falando que as habilidades estão ótimas. Tô falando de eu me tornar... Ah, porque assim, no Skyrim você tem essas guilds da Escola do Mago, que você termina todas as missões, você vira meio que um arquimago, você ganha roupas, armaduras, e deve ser buff ou alguma coisa, né? O problema é isso. O problema é você conseguir entrar... Por exemplo, eu fui um arquimago, aí eu consegui entrar na escola de ladrão, consegui entrar na escola de guerreiro, consegui ser o vampiro, consegui ser esse arruma de farofa num personagem só.
Então, mas o que eu tô falando é que você tem que pensar um pouco na escala do jogo, como que seria complicado pra ele, que eu já comentei. Ele te limitar, no começo você vira um companion e vira o líder dos companions, e você não pode entrar em mais nenhuma dessas guilds. Aí você chega lá com 50 horas
sabe
de jogo no Colégio dos Magos, e fala, pô, seria legal eu fazer as quests daqui. Aí o cara fala, não, você já é o líder dos Companions, você não pode.
Sabe o que eu acho jogo que seria legal que resolveria esse problema? É, por exemplo, você primeiro vira líder desse Companion aí, que eu não conheço, certo? Aí de repente você quer entrar numa outra guilda diferente. Se ele quiser entrar, ele pode, mas aí o líder dessa segunda guilda daria uma missão ao personagem e... envolveria, sei lá, sabotar a guilda que você já tá. Aí os caras lá de alguma forma.
Aí
você cumprindo essa quest, aí você tá pra outra guilda. Você não
passa.
Mas aí você já tem que.
Você não faria das duas, você mudaria de uma pra outra. Isso eu acharia foda.
Mas aí você já tem que considerar que essa guilda aqui sempre é. Vai ser rival da outra. E que não necessariamente acontece. Os magos não estão nem aí pros companheiros, entendeu? Vai ter alguma situação que os caras, que de repente você... Os companheiros são simplesmente mercenários contratados. Eles não estão nem aí pros ladrões.
Aí seria questão de jogo de interesse. De repente não precisaria necessariamente sabotar aquela guilda. Eles
então,
poderiam,
tirando a Dark Brotherhood, que é uma guilda de assassinos, eu não vejo grande conflito entre essas três. Eu não me lembro de outras agora, mas com certeza tem. Eu não vejo conflito grande entre essas três, entre magos, companions e ladrões. Dentro da história do jogo, pelo menos.
Voltando e batendo na tecla, eu só acho uma tremenda farofada. Só isso. Minha cartada final.
Mas o que eu tô falando é o seguinte, se não tem conflito no mundo real, você poderia participar das três da mesma forma, entendeu?
Mas aí eu tô falando em questão de coerência de história e de tornar um cara totalmente overpower.
Tem que ver
que a história. Eu totalmente overpower sem poder. Tá, tem questão de diversão, posso ser um mago, posso ser... Ah, não sei o que, mas eu não sei, pra mim deixa o jogo meio incoerente. Isso na minha querida opinião.
Não, claro, a gente tava dando opinião aqui de cada um.
Mas de qualquer forma eu acho um jogo... muito bom, foi o jogo que eu mais joguei, acho que no final do ano passado, começo desse ano, e...
Eu joguei... É muito perfeito, mas é um jogo bom.
Eu joguei muito dele, e tem muita cidade que eu nem entrei na cidade, então é um jogo que você pode... É um jogo infinito, assim, eu acho que é muito difícil.
Não, mas eu queria indicar pra vocês uma série... de Adventures. Que, tá, eu sou muito ruim em Adventures, sim. Eu olho o detonado de Adventures, sim. Mas
não,
assim, seu jogo...
É... Tranquilo, até que te ajuda nisso.
Ele é feito pelo Yahtzee. Que, pra quem não conhece, o Yahtzee, ele é do Zero Punctuation.
Uhum.
Que ele fala muito rápido, por isso que eu não assisto nenhum vídeo dele, porque eu não entendo o inglês dele.
Pô,
mas...
essa semana e não aguentei, cara. Não acompanhei nem a pau.
Não, o vídeo dele é difícil mesmo.
Mas ele é muito engraçado. Se você ver algumas entrevistas, ele fala normal, ele é muito engraçado e tal. E ele faz jogos. O que pouca gente sabe, que além dele ser jornalista de games e falar no Zero Punctuation, ele faz jogos, ele é game designer.
Desenvolvedor.
E ele tem essa série chamada de... É CHZO Mitos. Pode ser Kozo, Chozo, Chorizo, enfim. É Kozo Mitos. Que, cara, é simplesmente a maior... A melhor série de adventures de terror, de suspense que eu já vi. É uma história tão incrível que eu penso, por que ninguém jogou isso aqui antes? Por que ninguém falou sobre esses jogos antes? Porque são quatro jogos: 5 Days a Stranger, 7 Days a Skept, Trilby Notes e 6 Days a Estranja. Eu joguei os três primeiros e falta jogar o último, que é o 6 Days. Cara, cada um tem a sua peculiaridade. Eu não gosto do 3 porque ele mistura Adventure com Adventure.
Deixa eu ver se eu entendi. No caso, eles são sequências ou cada um é uma história isolada?
Na verdade, assim, eles são sequências. Mas, por exemplo, o primeiro se passa em 1930.
Certo.
O segundo se passa em 2300 e alguma coisa.
Caraca.
O terceiro se passa em 1990. E o quarto, 2100.
Tá.
Eles são meio que sequências. A história é a mesma.
Eles são sequências, mas não são lineares. Assim.
É, pronto. Não são uma atrás da outra. E o primeiro... Eu vou contar mais o primeiro, porque se eu contar os outros vai ser um spoiler. Mas o primeiro é são as pessoas que vão pra essa mansão, chamada Defoe Manor, que é uma mansão do cara muito rico e tal. E vem esse cara, o Tubby, que é difícil falar o nome dele, porque minha dicção é horrível. Mas ele vai lá porque ele é um ladrão... Ele se define como um ladrão fino, um ladrão gentleman, que ele se veste de terno e tal, vai lá roubar o local. Só que ele vai lá e descobre que tem mais gente lá. E a trama se desenvolve dessa relação entre ele e outros personagens. Envolve exorcismo, envolve espiritismo, e pode parecer galhofa, mas o Yates escreveu tão bem a história que em nenhum momento essa galhofa existe. É uma história tão...
Acaba sendo interessante, né?
É simplesmente uma história muito foda, cara. E ninguém, tipo, eu não vejo ninguém comentar. É simplesmente uma série de adventures mais underrated.
Pois aparece, a partir de agora comenta, meu amigo. A gente vai botar o link aí no Select e a galera passa a conhecer. Pronto.
Vai ter esse link, os jogos estão de graça, o que é melhor. Todos os jogos estão de graça. A edição especial dele também tá de graça, se eu não me engano. E são jogos, sei lá, de uma hora, podemos dizer assim. Não, são jogos curtos. São difíceis, vou falar pra vocês que tem uns puzzles neles, que o 3 principalmente, porque ele mistura a exploração de advento normal com o advento de texto, ou seja, tudo você tem que digitar, e é meio um saco, mas o terceiro pra mim é o melhor em termos de história, você começa a entender quem é o Kyozo e tal, e eu nunca joguei um jogo de suspense tão envolvente, tão incrível. Então tá aí a minha indicação. Eu não vou falar muito porque se eu falar alguma coisa assim eu posso soltar um spoiler ou outro. Beleza, vai então, mais pra...
Fica aí a sugestão pros ouvintes conhecerem.
Tô vendo aqui, o gráfico é fantástico, hein?
Não, porque... É porque todos os jogos é feito por uma pessoa, que é o Yatsi. A música do primeiro e do segundo ele pegou do RPG Maker.
Uhum.
O terceiro ele chamou um cara. E todos os sons de andar e tal são do Half-Life 1.
Ah, tá. É, ele sozinho, né? Ele foi improvisando.
Então, assim, você vê do primeiro, do segundo, terceiro e quarto, essa progressão que o Yatsi vai aprendendo a usar essa engine, que é o Adventure Game alguma coisa, Studio. É, Adventure Game Studio, que é uma ferramenta simples. E você vê que é feito por uma pessoa só, que não manja muito programação, não manja muito de game design. Que até manja, mas não tanto. É incrível, cara. É simplesmente...
Sim, mas eu falei o Yatsi, ele fez que nem a gente antigamente fazia quando a gente brincava de RPG Maker. A diferença é que ele conseguiu terminar os jogos dele, a gente não.
E até fazendo um paralelo, é até com o documentário do GatLab, que eu comentei antes, que no final eles até falam que por que a ficção interativa e os adventures estão morrendo? Porque as pessoas estão preocupadas com os gráficos. Elas não estão mais importando com a história o que aquele jogo pode te proporcionar. E por isso que esse gênero, tanto adventure de texto, os jogos com história envolvente, estão começando a morrer.
Olha, eu falei do gráfico, brincando, mas mas eu acho que o problema de adventure de texto e tal é que muitas vezes ele tá te contando a mesma história que você poderia ler num livro, né? Então, quando você pega um jogo que tem um gráfico legal, o que eu acho interessante não necessariamente é o gráfico, é a cinematografia do jogo. Por exemplo, você pega...
Não, mas eles até comentam que é ficção interativa. A parada é o jogo, tipo, os puzzles, os labirintos, tipo, o jogo Zork, que eu lembrei o nome. Ele é mais conhecido porque você não consegue jogar ele sem anotar nada. É que nem Fez. Tem um Tumblr, o Fez, só com notebookzinhos de texto com as pessoas anotando, cara. Porque é o que joga tanta informação que você precisa anotar. Você fica perdido. Tá vendo?
Saquei.
E eu recomendo muito Cosmitos. Joguem. E esperem que o Cop número alguma coisa, não vou dizer, que o meu podcast, né, Cop Podcast, vai abordar o Cosmitos, então fiquem no aguardo.
Aguardem aí. Já uma dica de podcast aí pra vocês, além do SelectCast, é claro.
Cop Podcast.
E...
que, inclusive, ela é, esse podcast é patrocinado pelo Cop Podcast, pelo número de citações.
Olha aí.
Não percebi.
Exatamente.
Cop Podcast, companhia limitada.
Exatamente.
E você, Diego? Você anda jogando o que de interessante?
Bem, eu também tô jogando um monte de coisa, mas eu vou falar de um jogo que eu já parei de jogar, mas que parece ainda, eu espero que ainda valha a pena falar sobre ele, que é o Max Payne 3, né?
Preciso muito comprar esses, cara.
Então,
sério.
Pô, preciso jogar todos os Max Payne, cara, nunca joguei nenhum.
Cara, os... todos são fodas e você tem que jogar os antigos.
Pois é, eu acho todos foda, mas eu apenas vi os jogos.
Esse, o 3 não depende muito dos outros, ele tem algumas referências e óbvio que você vai se importar um pouco mais com o personagem se você já tiver jogado os outros, mas ele funciona muito bem sozinho, mas eu recomendo você pegar os outros pra jogar, porque são muito bons mesmo.
É, eu vou pegar um desses pacotões aí, vou ver se tem no Steam.
Mas a minha...
O primeiro você tem que pegar em português, hein, porque tem uma dublagem impressionante em português, que
a galera fala muito que a dublagem do Max Payne 1 realmente ficou muito boa e tal, e é essa versão que eu quero comprar.
Vou te mandar logo uma pergunta pra você responder rápido. É o melhor jogo baseado no Brasil?
Cara, tem outro? Tem o incidente em Varginha,
boa,
né?
Boa resposta.
Cara, é assim, eu vi algumas pessoas...
Realmente o Brasil mal é retratado, né? A localidade, o país, Brasil, ele mal é retratado. E o máximo que a gente vê nos games são personagens que juram de pé juntos que são brasileiros.
O
Blanca, é o Ed Gordo.
É, o Carlos lá do Resident Evil.
Carlos do Resident Evil.
O último jogo baseado no Brasil foi o Call of Duty.
Que eu achei muito bom.
Teve só uma fase no Rio de Janeiro.
Eu achei aquelas fases muito boas. Que é uma reclamação imbecil que as pessoas fazem, é que os soldados falam com sotaque. É óbvio que eles tinham que falar com sotaque, se eles falassem em português direitinho. Não faria sentido.
Pô, claro. Você diz os soldados americanos?
Isso. Porque tem uma hora que soldado americano tá entrando na favela e fala, tipo, este local não é seguro, alguma coisa do tipo. E ele não tá falando português direitinho, mas você... faz mais sentido ele não falar português direitinho.
Estrangeiro, ele não tem obrigação de falar inglês, português fluente, do mesmo jeito que a gente não tem obrigação de ir para os Estados Unidos e falar inglês fluente.
Então
é normal.
É como se ele falasse em espanhol, assim, né?
Uma coisa que eu achei muito boa no Max Payne foi que a dublagem, cara, a pessoa falando português tá muito boa.
Cara, então, a localização tá fantástica, a localização, assim, tem tudo todo texto no jogo, enquanto você tá no Brasil, tá em português, então você tem plaquinhas, propagandas nas paredes, tudo em português. E as pessoas falam português o tempo todo também. E os caras são extremamente desbocados, né? Então você escuta cada coisa impressionante. E assim, é muito legal isso, e é muito legal como eles não botam legenda em inglês pra nada do que o pessoal fala em português. Então,
que é aquele contraste.
Eles que tocaram que o jogo vai ser lançado aqui, então, né?
Não. É pra fazer aquele contraste de que o Max vai pro Brasil, tipo, perdido, não sabe o que tá fazendo.
É porque a gente combinado com alguns outros países, poucos países que falam português, a gente tá numa situação bem diferente, porque a ideia do jogo é o Max Payne não entender o que tá sendo falado em português. Só que a gente tá entendendo, né? Então a gente não se sente tão perdido quanto deveria.
Entendi.
Porque a ideia, tipo, tem uma hora que ele é assaltado e os caras não falam uma palavra em português, em inglês.
Então gringo, não sei o quê.
Ele tá sendo assaltado e ele não sabe o que os caras estão pedindo pra ele, entendeu? Então você imagina o cara que não sabe inglês vendo aquela cena. Toda hora eu tinha que ficar pensando assim, né? Pô, como é que o cara estaria enxergando isso aí? Porque eu sei o que eles estão falando.
Saquei.
Mas assim, a localização tá muito boa. Quando você aparece na rua de São Paulo, assim, você anda na rua, você parece que você tá numa cidade brasileira mesmo. E você vê esse contraste muito grande, porque tem umas partezinhas em Nova York que você vê assim, pô, realmente, agora eu fui pra outro país mesmo no jogo. E...
muito interessante mesmo.
E a história é muito boa, assim, até um certo momento, né? Eu sou conhecido por reclamar de tudo que eu jogo, então eu tenho que reclamar do Max Payne também. Porque a história, basicamente, o Max Payne é um fodido, né? Ele sempre se ferra. E mais uma vez ele...
porra, desde o primeiro, pode crer.
E mais uma vez ele se vê com uma mulher dependendo dele, a vida de uma mulher dependendo dele. E é interessante que nesse jogo já não é mais par romântico, então ele tá tendo que salvar a mulher pelas convicções dele, não é como no segundo.
Não é porque ele gosta.
É, exatamente. E...
deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu agora eu fiquei com uma dúvida sobre esse Max Payne 3. Nos dois primeiros jogos, uma coisa, porque eu não joguei muito eles, eu joguei pouquíssima coisa, mas uma coisa que eu achei muito foda era a maneira como a história era contada, com história em quadrinhos e tudo mais. O Max Payne 3 tem essas histórias em quadrinhos ou eles abandonaram?
Eu acho melhor, porque ele mostra tipo uns textos em caixa alta, às vezes aparecendo na tela.
É, e o que eles fizeram é, eles deram uma estilizada muito boa no jogo, assim, o Max Payne tá o tempo todo meio bêbado, meio viciado
em analgésico,
então tem uns efeitinhos, como fossem uns glitches assim na tela, uns efeitos de luz, que dá sempre a ideia que ele tá meio tonto, meio zonzo, assim. E aí tem essa questão, assim, às vezes você tá num diálogo e aparece um texto destacado, assim, alguma coisa que alguém falou.
Tipo como se a ação mesmo fosse a história em quadrinho. Isso. E aparecesse.
E aí eles usam cutscene normal pra contar a história, e quando você entra no jogo, a tela de load são uns quadrinhos, assim, com coisas que aconteceram recentemente.
Então pelo menos a referência tá lá.
É, né? Acho que eles não quiseram abandonar totalmente isso, mas ficou bem melhor assim. É. Eu gostava muito dessa história, de usar a história, o formato de quadrinho pra contar a história. O jogo não perdeu muito a identidade, porque ainda tem ele narrando, né? Então ele ainda
Eu acho que aquela coisa, eles se preocuparam em fazer o jogo de uma forma bem moderna, né?
Isso.
Mas sem perder essa referência, que é uma referência tão importante, porque era uma coisa... é o destaque dos antigos Max Payne com relação a todos os outros jogos de tiro que tinha na época. Que pela primeira vez você via uma narrativa ser contada na forma de quadrinhos num jogo.
Isso. E então, aí eu tava falando da história, né? Ela vai muito bem enquanto você tá tentando resolver a... Porque no começo o Max Payne é um segurança e a mulher do cara que ele trabalha é sequestrada. E aí você tem que tentar resolver meio que o caso. Só que, tipo, de dois terços do jogo pra frente... eu não quero falar muito pra não entregar, mas a história cai muito. E pra mim só salvou porque a última fase é fenomenal e salvou o jogo. Porque... acho que eles perderam a mão, assim. O jogo não é tão longo, mas parece que a história acabou sendo um pouco mais longa do que deveria, né?
Sim.
E um outro problema que eu vi é na parte da jogabilidade mesmo, do design dos confrontos, né? Porque é um problema que eu tive também com o Uncharted 3, que são os encontros que não são... eles não foram muito bem pensados, parece, assim. Eles começam...
tipo, aparece os caras pra atirar e beleza.
É, não, mas eles começam a botar... eles querem que o jogo fique difícil em certas partes, então eles começam a colocar uns inimigos nos lugares... que não fazem muito sentido pro seu progresso.
Só pra
você morrer. Assim, não te atrapalha tanto que você tem checkpoint toda hora, mas aí você morre, aí volta, joga mais um pedacinho, morre. Então, uma parte que eu quase desisti do jogo é quando você tá em cima de um prédio que tá desabando, e aí você tem uma sequência assim de uns 5 minutos de tiro, e no final da sequência, o último cara que você tem que enfrentar tem uma armadura lá que... o cara não morre de jeito nenhum. E aí tudo bem, eu já tinha enfrentado um cara desse, minha primeira reação foi me esconder atrás de uma muretinha e tentar atirar quando ele estivesse recarregando. Só que o jogo não tem nenhum indicativo que o prédio vai desabar daqui a 10 segundos, sei lá. Ele tá mostrando que o prédio tá desabando, mas não tem nenhum contador ou nada que mostre a urgência mesmo. E aí tipo, você se esconde, fica trocando tiro com o cara por uns 10, 15 segundos e o prédio desaba. E aí... volta e faz a sequência de 5 minutos inteira de novo até chegar lá e tentar matar o cara. E fica nessa várias vezes. Conclusão, eu só consegui matar o cara entrando em bullet time e usando meus painkillers até acabar e disparando na cabeça do cara direto, que não é a maneira que deveria ter sido feita, né?
Mas essa
cheio da cara de analgésico e dando uma de Matrix.
Exatamente.
Essa dificuldade do jogo, ela incomoda ou tu acha ela meio que boa pra deixar o jogo mais desafiador?
Então, eu achei que ela, de uma forma geral, ela tava muito boa, mas em alguns pedacinhos ela incomodou bastante, justamente por causa disso, porque ela foge da curva do jogo. E eu tava jogando no normal, então eu acho que o jogo no normal, uma coisa que eu falo sempre, é que o jogo, quando você tá jogando no normal, ele tem que te dar uma experiência que tem alguma dificuldade, mas ele não te atrapalha tanto. Você não quer morrer mil vezes no mesmo lugar. Se você quer desafio, um desafio sinistro, você joga no difícil, no muito difícil, por aí vai. Agora, quando você tá jogando normal, o jogo tá te contando uma história, você tem que ficar 2 horas na mesma parte, sem avançar na história, porque tem um desafio besta ali na tua frente, eu acho que isso atrapalha mais.
Aí eu vou ficar
bastante chato.
E o bullet time do jogo foi bem aproveitado?
Tá praticamente igual nos outros. A questão é que o Max Payne, ele morre muito fácil, então se não tem...
Ah, cara, todo mundo morre muito fácil, cara. É a vida.
Aí você tem que... às vezes o bullet time em algumas partes te ajuda bastante pra isso, porque se você souber ativar na hora certa, você consegue matar um monte de gente sem tomar tiro.
Eu acho que eles fizeram isso justamente pra incentivar o jogador a usar bastante.
Mas aí, por exemplo, ele...
É a marca do jogo, né?
Ele tem o chute dodge, né? Que é, ele pula em câmera lenta. E isso praticamente você não vai usar, porque você vai cair exposto e vai tomar tiro. Porque nesse jogo eles botaram sistema de cover, né? Que não tinha nos outros. E aí você tem que usar o sistema de cover bastante, senão você vai morrer direto. E às vezes...
É que agora quase todo jogo é assim.
E às vezes você morre assim de... É interessante por um lado, mas é chato por outro, que às vezes você tá meio que no cover, sei lá, sua cabeça fica um pouquinho de fora, você toma um tiro na cabeça e morre instantaneamente. Faz sentido, mas é algo que às vezes incomoda um pouquinho, né? Mas assim, jogo...
É parecido com... Esse lance da dificuldade de morrer fácil é parecido com o que eu tinha visto no Battlefield 3, né? No modo single player, né?
O Battlefield 3 eu joguei um pouquinho só, mas também tem isso, né? Que ele não quer que você jogue meio no estilo Call of Duty, né? Não quer que você saia avançando.
O que no fim das contas é um toque de... Eu acredito que seja até um toque de realismo.
Sim.
Porque como o Ives falou, todo mundo morre fácil, realmente. A vida
então,
real é assim.
Aí na questão...
Então, não é como em Call of Duty que você é o Rambo, você é um exército de um homem só e você sai matando.
E sua vida vai ser recuperado, nada.
Mas o problema do realismo é que ele não é consistente dentro do jogo. Às vezes eu disparo uma metralhadora no peito de um cara, ele cai no... Disparei uma metralhadora no cara sem colete. Ele cai no chão, parece que ele morreu.
Levanta.
Eu tô me preocupando com outras pessoas já. Daqui a pouco o cara levanta e ele tá normal, ele volta pro...
Não, realmente. No caso, isso daí realmente é uma falha. Assim. Quando o realismo ele é bem empregado, os caras conseguem fazer de uma forma que ficou bem feito, realmente valoriza muito. Agora, isso realmente é uma falha mesmo.
Porque às vezes, eu morri muitas vezes com isso, aí depois de um tempo eu aprendi e eu atirava no cara no chão de novo, porque a mira, eu não lembro, eu acho que ela fica vermelha quando você tá mirando em alguém que tá vivo, alguma coisa assim. Eu tava usando a mira que é semi-automática, então ela só trava em quem tá vivo, se tiver um corpo no chão que o cara já morreu, ela não trava nele também. Então eu sempre mirava de novo, gastava mais bala e mais tempo garantindo que aquele cara tava morto, que não faz muito sentido dentro do jogo, né? O cara não morrer instantaneamente com um tiro, eu até entendo, mas ele levantar e voltar pro combate como nada tivesse acontecido é meio...
O cara não bota nem a mão no ferimento, né, cara? Parece um...
Zumbi
é que é assim, cara.
Agora, ele tem uns sisteminhas bem legais, ele tem um sistema como se fossem troféus mais internos do jogo. Então, por exemplo, ele te dá lá... quando você der 10 headshots, você ganha esse... Eu não me lembro como é que ele dá o nome agora, mas como se fosse um challengezinho que você faz, ele vai te dar um selinho lá. E aí agora, quando você fizer 100 headshots, você vai ganhar mais um, 1000 headshots, você ganha mais um. E tem várias coisas, quando você matar pessoas com a arma tal, você ganha. Então tem um monte de desafio desse pra quem quer jogar. Eu não sou muito de jogar o mesmo jogo várias vezes, mas pra quem...
Eu também não.
Mas pra quem costuma jogar bastante o mesmo jogo, tem bastante coisa pra explorar, assim. E tem o multiplayer que eu nem mexi.
Eu já tive essa paciência quando era mais novo, hoje em dia eu jogo só uma vez, aprecio a história e pronto.
É, exatamente, eu gosto de jogar pra ver a história, então depois que terminou uma vez eu não vejo muito sentido em voltar pra jogar.
Às vezes eu até volto, às vezes eu jogo mais de uma vez, mas quando o jogo ele vai até certo ponto, quando ele não é tão grande, aí às vezes me interessa de voltar a jogar
de novo. Só pra finalizar, acho que já, enfim, o multiplayer, ele é meio que nem o do Uncharted, tipo assim.
Ah, é?
O single player é maneiro e o multiplayer também é maneiro e dá uma crescita boa e é divertido? Ou...
Então, eu só ouvi comentários, eu não cheguei, eu nem abri o multiplayer.
Você não chegou a jogar então. Player, não.
Não, é porque não me interessa muito o jogo multiplayer. O Uncharted eu joguei por curiosidade, meia hora, uma hora, não sei. E o Max Payne eu não cheguei a entrar, na verdade. Depois, na verdade, depois do dia que eu terminei o jogo, eu tirei ele do Play 3 e nunca mais coloquei.
Mas o Tinha vai falar do jogo ou acabou por aqui?
Eu vou querer falar sobre um joguinho também, que eu também parei de jogar ele por enquanto, mas eu, qualquer dia desse eu volto, porque eu tô acompanhando ele e eu tô achando excelente. É um jogo já relativamente antiguinho, mas que, mesmo assim, vale a pena quem, de repente, não conheceu, ir atrás e jogar e conhecer, e eu tô ficando fascinado por esse jogo, que é o BioShock.
Ai, meu Deus do céu. Jogo incrível. Eu chorei aqui.
Eu não terminei, eu joguei um pouco só.
É muito incrível, cara, o BioShock, meu Deus do céu.
Cara, eu comecei. Antes eu nem dava bola pra BioShock, eu achava que era só um joguinho. Eu
também.
Um pouco do jogo que eu achava que ele era futurista.
A ambientação desse jogo é impressionante, né?
Puta merda, velho. A forma como ele te insere dentro do jogo é impressionante. O jogo não tem cutscenes, pra começar. Eu acho excelente. Todas as cutscenes... Assim, ele não tem cutscenes em CG, quer dizer. Todas as cutscenes são o próprio jogo rodando e tal. E você inserido dentro do jogo. E a forma como a história começa. E você entra em Rapture. E as coisas vão acontecendo, se desdobrando. Cara, é incrível.
Cara, eu vou falar que pra mim, BioShock é um dos maiores FPS que eu acho nessa geração. Tipo, Half-Life, eu quero que ele morra no inferno, engasgado com a saliva dele. E eu simplesmente... Cara, o BioShock é incrível. É simplesmente incrível.
Cara, um dos jogos mais novos assim que eu joguei e tal. Tudo bem que não são tão novos, mas... Os jogos dessa geração que eu tive a oportunidade de jogar... Eu tô botando o BioShock ao lado do Portal 2, cara. Sim, pra mim, não, os dois cara, os dois tops são esses dois.
É tipo, ele cria um universo, você aceita o universo, os personagens, revira a
porta. O universo é convincente, você realmente acredita que aquela cidade pode existir.
Sim, ele mistura RPG com FPS, cria a progressão das armas, os plasmídeos, você tem que combinar os plasmídeos, etc. Cara, eu posso passar 1000 horas falando de BioShock, porque eu consegui ele por $5 na Steam, cara, que foi pra dentro.
Eu comprei também nessa promoção, comprei 1 e o 2.
A melhor aquisição que eu já fiz, e BioShock é só amor. E por isso que, infelizmente ou não, eu tô esperando o BioShock Infinite, que eu espero que seja também tão incrível quanto o primeiro, que eu infelizmente foi adiado pro próximo ano, mas...
Parece que só em janeiro de 2013.
E Kevin Levine vem cá seu lindo.
Agora, eu não vou falar o que é pra não estragar, mas apesar de não ter terminado, eu descobri qual é a surpresa que tem no final e...
Desculpa. Pra mim, o único erro do BioShock é o final, que é horrível.
Cara, mas a surpresa lá do...
Sim, a surpresa é...
Isso é muito, muito foda.
Porque eu não zerei ainda.
Não, então, eu não vou falar porque eu queria jogar esse jogo sem saber o que
é. O plot twist
mas
dele
é impressionante.
É uma cara. História. Gente, por favor, faça um FPS.
Eu gostei, cara. Eu gostei do universo em si. Eu gostei da ambientação. Gostei da cidade, cara. Porque foi uma surpresa muito agradável quando eu finalmente descobri que BioShock não se tratava de um jogo futurista, e sim de um jogo de um universo que você vê muito nos RPGs de mesa, mas ele era pouquíssimo explorado nos videogames e foi explorado no BioShock, que é justamente as histórias do gênero steampunk. E BioShock é do gênero steampunk e é um steampunk de primeira, cara. É tipo, é como se fosse um futuro distópico. Tudo bem, o jogo não é no futuro, é no passado. Se passa na década de 60.
Eu entendi.
Mas a tecnologia é tão diferente que você pensa que é tipo, sabe, um futuro distópico. E isso eu achei incrível, cara. Achei muito bom.
É, eu joguei mais o 2, né? Que o pessoal não gosta muito. Mas eu não terminei também, mas eu gostei bastante, cara. Eu só achei que o jogo...
Nem cheguei a instalar.
É, o problema é que como você joga com o Big Daddy, o jogo é muito pesado, assim, o personagem.
Não, nem isso. É porque eles quiseram aprofundar mais a história e que, pra mim, BioShock 1, ele apesar de deixar algumas coisas em aberto, ele é fechado. Não precisa de...
Mas essa questão de...
É tudo, né?
Mas essa questão de... Ele tem uma... ambientação muito boa ainda.
Ele não precisa de continuação. Pra mim, o BioShock é um jogo sobre mundos. Porque o primeiro é sobre Rapture e o Infinity é sobre Columbia.
Então, mas então... aí o 2 é sobre Rapture também. Não, não sei por que não pode.
Eu acredito que o 2, ele, tipo, ele pegou a história do 1 e resolveu contar sobre um outro ponto de vista, né? Mas... acho que foi isso que eles tentaram fazer. Eu não posso dizer nada porque eu não joguei o 2 ainda. Eu resolvi não jogar enquanto eu não zerar o 1. E o 1 eu acho que eu devo estar na metade, mais ou menos assim. Mas, eu sei lá, pelo pouco que eu vi, eu acho que essa foi a intenção deles, né? Mas, realmente, eu vi um monte de gente reclamando. Primeiro, que talvez o jogo não tenha ficado tão bom, não sei dizer. E segundo, pela presença de modo multiplayer no 2, que... Realmente, alguns jogos que eu acho que seria desnecessário botar o multiplayer só pra vender mais.
É porque foi a época que ele saiu, porque se ele saísse hoje com o multiplayer, ninguém ia ligar mais. É porque ele foi um dos primeiros jogos com foco no single player que saiu com o multiplayer, né? Agora, hoje, qualquer
era
jogo...
Era novidade.
Pois é, assim, não vou dizer que o multiplayer é bom, mas... se ele saísse hoje, as pessoas iam simplesmente... ignorar o multiplayer se ele não fosse bom.
E ponto. O modo multiplayer ele não precisaria existir, quer dizer.
Hoje a gente tem tipo. O multiplayer hoje é no mínimo competente. Tem o Mass Effect, o Uncharted, o próprio Max Payne que a gente estava comentando. Ele é no mínimo competente. As pessoas vão gostar ou não, mas se não gostarem, elas simplesmente ignoram. Já...
Ele é no mínimo aceitável.
É, já passou a fase de. Chorar porque o jogo vai ter multiplayer. Até o Dead Space.
Aí tá bem, né, cara?
Então, eu acho que se o BioShock 2 saísse hoje, o multiplayer ia ser só deixa quieto, deixa pra lá e vamos se divertir com o sim.
Se bem que a gente tem que, né, especificar o multiplayer competitivo, no caso. Se o multiplayer for cooperativo e se o multiplayer cooperativo contribuir pro enredo, aí sim, eu acho que é uma boa
se fazer, acho que um co-op no Infinity, eu acho que funcionaria. Tá vendo?
Mas eu acho que o co-op completa a história, eu não curto muito, porque eu não sou muito de jogar multiplayer, aí eu sinto perdendo um pedaço da história, entendeu? Eu acho que o jogo, ele tinha que ser fechado no single player e...
Ah, tá, verdade.
O Mass Effect 3 mesmo, ele pintou a ideia de que você não precisaria jogar o multiplayer, mas que o multiplayer teria uma certa integração com o single, por uma questão lá dos recursos que você obtém na galáxia. E no final, ele não é bem assim. Para você conseguir maximizar os seus recursos sem jogar o multiplayer, você tem que fazer 100% do jogo. Se você perder qualquer coisa, que foi o meu caso... E eu passei lá da barrinha que ele me mostrava, mas como eu não joguei praticamente nada do multiplayer, no final das contas eu não consegui o máximo de recurso. Então o jogo falou, pra você terminar, ter a melhor experiência do single player aqui, você tem que jogar o multi também. É isso, pra mim, é um problema muito grande. Assim,
isso não deve acontecer mesmo. Eu também não gosto disso, não.
O Portal, eu joguei um pouco do multiplayer só.
E, cara, nossa, que co-op...
É muito bom, muito
Caraca,
bom.
Caraca, eu não joguei ainda, cara. Ninguém... Eu convidei a galera pelo Twitter, ninguém apareceu pra jogar comigo, velho.
Eu joguei com um amigo assim...
Forever Alone, total.
Eu joguei com umas duas ou três vezes com um amigo meu. E é muito bom, e assim...
Agora, qualquer dia,
vamos sim. E assim, Uma das partes mais interessantes do Portal é a Gladys falando merda no seu ouvido.
Ah, é.
E ela fala muita merda no co-op também, que se você não jogar, você nunca vai ouvir, entendeu?
Aí eu... Cara, e os puzzles são tão bem feitos que... Ah, cara, vamos parar de falar de jogo bom aqui, senão a gente vai até meia-noite pra jogar LOL, antes de acabar o dia. Ah, eu tô jogando LOL, mas...
Então é isso, né, galera? Estamos encerrando aqui o SelectCast número 3.
Eu não vamos prometer toda semana, mas vamos criar algum tipo de
periodicidade. A gente realmente, por motivos de força maior, a gente não tá prometendo periodicidade. Mas
vamos fazer assim, vamos prometer uma periodicidade maior do que os meus textos no Select Game, pode ser?
A gente vai garantir uma coisa, a cada ano bissexto vai sair SelectCast.
Exatamente. Mas é aquela coisa, vamos deixar link para a loja e tal, filho, esse tipo de coisa a gente vai fazer quando a gente tiver tudo pronto, data e etc. Mas no momento, sei lá, comentem aí embaixo o que vocês gostariam de melhorar no SelectCast, o que devia ser feito, enfim, deem sugestões. E xinguei muito o Diego por ele não gostar de Metal Gear. Então um beijo e abraço pra todos.
E se tiver mais de 100 comentários no post, no próximo a gente sorteia uma caixinha de chiclete entre todos que estão
comentando. Não, duas caixinhas.
Sigo por ele ter ficado aqui no lado esse tempo todo.
Pois é, então até mais e nos vemos aqui em algum tempo.
Até a próxima e divirtam-se aí. E bom jogo pra vocês.
Falou,
até
aí,
mais, pessoal.
Pessoal,
bom jogo.
Thank you.